Deus abençoe, irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou um pouco enrolado com essa tecnologia, porque o meu outro instrumento se foi. E esse aqui eu estou um pouco... Deixei carregando aqui à tarde, e quando fui ver, só tinha 20% carregado. Vamos torcer que dê para segurar. A filha já me deu um socorro, já me deixou aqui o celular dela pronto. Qualquer emergência, está aqui pronto. Meus irmãos, é com alegria que estamos aqui louvando, adorando o nome do Senhor. Vamos ler a palavra, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Marcos capítulo 2. É um texto bem conhecido aos irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem algo para todos nós, irmãos. Amém? Ah, Jesus. Isso. Vamos lá. O tema dessa palavra, irmãos, quais são as escolhas que temos feito para a nossa vida? Então, vamos ler Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela cobertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Filho, aos seus pecados estão perdoados." Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que estavam pensando. E lhes disse: "Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados." Disse ao paralítico: "Eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: "Nunca vimos nada igual." Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Queremos render-lhe graças, louvores, adorações, Senhor, pelo que tu és, Senhor, meu Deus. Senhor, fala com tua igreja, fala comigo, fala o nosso coração, Senhor Deus, que através da tua palavra, Senhor, possamos sair daqui mudados, ó Deus, transformados, Senhor Deus, perdoados, ó Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje em dia, tudo que fazemos hoje é feito por escolhas, não é verdade? O que nós comemos, o que nós vestimos, pessoas que nos relacionamos, pessoas que confiamos, o que nós falamos, tudo hoje é feito por escolha. A gente já acorda naquele compromisso de escolhas. O que eu vou fazer? Qual é a prioridade? O que eu tenho que fazer primeiro? Né? O que eu vou comer? Esse dia eu fiz um exame e deu gordura no fígado. Aí eu falei para a Cris, tem uma gordurinha no fígado. Aí vira ela: mas gordura no fígado todo mundo tem. Falei: não, mas tem que me cuidar, tem que ver isso. Aí chegou o envelope lá em casa com o exame. Falei: eu não vou abrir, primeiro eu vou me despedir das gorduras, depois eu vou levar o exame no médico. Aí você come um torresminho, né? Você come uma carninha mais gordurosinha, para se despedir da gordurinha. Porque eu sei que o médico vai proibir. São escolhas. Né? Muitas vezes eu não sei se eu posso comer ou não a gordura que eu estou pensando em comer. Estou falando da gordura, irmão, mas tem tantas outras coisas que a gente come que não pode comer e a gente vai protelando. São escolhas, não é verdade? Às vezes nós escolhemos uma roupa para sair para uma festa ou para um aniversário, para a igreja. Né? Você vai sair com a família, você escolhe a roupa que melhor fica naquele momento ou para aquela situação. São escolhas, não é verdade? Você se relaciona com uma pessoa, com amigos, dentro de uma sociedade, você não sabe ali a integridade, talvez, de algumas pessoas, você conhece uma parte daquela pessoa, mas a fundo você não conhece. Então, você não sabe até que ponto que aquela pessoa está pensando. Será que aquela pessoa tem o mesmo pensamento, a mesma ideologia que você tem, que eu tenho? São escolhas. E, muitas vezes, são escolhas boas e escolhas ruins. Às vezes, nem sempre, ou melhor, nem sempre fazemos boas escolhas, como também nem sempre fazemos escolhas ruins. Não. Vamos botar no paralelo 66. Quando você tem um conhecimento da causa, um conhecimento da situação, um conhecimento daquilo que você está fazendo, a probabilidade de você acertar é muito grande. Como o contrário é verdadeiro, que a probabilidade também de você errar é bem menor quando você conhece da onde você está entrando, o que você está falando, né? Da onde que você está, como você está se pondo, como você está falando. São escolhas. E esse texto aqui, irmãos, fala um pouquinho. O texto nos mostra que Jesus estava muito ocupado. Né? Ele entrou numa casa, na sua casa, e a multidão soube que ele estava ali, e a multidão, de repente, se alojou ao derredor da casa e ninguém chegava perto da casa. E, irmãos, quanto a isso, as pessoas que tinham maiores dificuldades de ter acesso, de andar, de visualizar. Às vezes eu fico pensando em pessoas idosas, crianças, que queriam chegar mais perto. Já viu aquelas Feirão das Malhas? Não vou contar quem é, mas eu conheço uma pessoa que é deste tamanho, tem 1,50 m. Irmãos, quer ver aquela pessoa perdida em meio a uma multidão, em frente a uma banca, é minha esposa. Você não vê minha esposa. Você olha assim, no horizontal, né? Você olha assim por cima, você não vê. Você só vê quando você vê assim, ó. Aí você vê aquela muvuca, aquele empurra a crista lá. Entendeu? É 1,99 a crista. Pode contar, irmão. Se você vê uma banca em Caxias, que tem aquela multidão toda, você pode contar que você vai encontrar a Cris lá. Entendeu? Ela não sei como ela descobre, irmãos. Eu não sei como eu, para achar uma promoção de uma blusa, alguma coisa, mas ela não, irmãos, ela vai futucando o dedinho desse tamanho. Mas ela vai futucando, amor, daqui a pouco, que roupa é essa? Ah, não é minha ainda. Falei, como não é tua? Porque eu não paguei ainda. Então, são escolhas. São escolhas de vida que nós fazemos, são escolhas, opções que nós fazemos, que nós mesmos responsabilizamos por essas escolhas. E no contexto, irmãos, a Bíblia fala que vieram alguns homens se aproximando daquela multidão. E dentre esses homens, 4 homens carregavam um paralítico. 4 desses homens carregavam um paralítico para chegar até Jesus. Né? E eu fiquei pensando com meus botões, como hoje uma pessoa pega um paralítico para chegar dentro de uma multidão? Eu acho que entre os quatro homens, mais o paralítico deve ter combinado. A gente vai assim, a gente corta assim, a gente corta colar, e a gente vai chegar até Jesus. E assim eles fizeram. Só que quando eles viram lá no horizonte, irmãos, que a situação ficou difícil para o lado deles, o que eles fizeram? Desistiram. A Bíblia fala que eles desistiram? Sim ou não, irmãos? Eles não desistiram. Eles fizeram uma estratégia, montaram uma estratégia para chegar até Jesus. Só que, irmãos, pelo fato de eles não desistirem, foi uma escolha. Eles não desistiram de chegar até Jesus. Por quê? Porque eles escolheram, porque de qualquer maneira ele chegaria até Jesus. Se era pelo lado direito, se era pelo lado esquerdo, se era pela porta traseira, se era pela porta da frente, mas eles chegariam até Jesus. E eles foram numa situação talvez até mais difícil, pelo teto da casa. Por quê, irmãos? Porque eles escolheram que eles queriam a bênção. Eles escolheram que eles precisavam da bênção. Eles criam que ali estava a solução dele. Eles creram, irmãos, que ali estava a solução da cura daquele paralítico. Senão eles não teriam feito todo esse esforço. Por quê, irmão? Irmãos, escolhas. Na nossa vida, nós temos vários momentos que escolhemos o que fazemos. Durante a nossa vida, no percurso da nossa caminhada, nós temos vários obstáculos. E aquelas pessoas, aqueles homens, aquele paralítico, eles encontraram os obstáculos. Quantas vezes na nossa vida nós encontramos obstáculos? Quantas vezes na nossa vida, irmãos, a gente passa por situações que a gente vê assim e fala assim, não dá para mim. Primeira coisa que você pensa é desistir. Se não é a primeira, é uma das primeiras coisas que você pensa em desistir. Não, eu não vou conseguir. Não, eu não vou chegar lá. Eu não vou conseguir esse emprego. Não, eu não vou conseguir essa cura. Não, eu não vou conseguir namorar aquela menina. Não, eu não vou conseguir casar porque eu fiquei desempregado. Não, eu não vou conseguir aquele emprego porque falta isso, falta colar. Primeira coisa que a gente faz é tentar desistir. Mas que não foi isso que aquelas pessoas fizeram. Não foi isso que aquelas pessoas escolheram. Não foi isso que eles colocaram no coração. Sabe por quê, irmãos? Já estava brotado no coração deles, já estava uma semente ali naquele coração que eles sabiam o que eles queriam. Então, nenhum tipo de obstáculo, nada, multidão, portas fechadas, nada. Pelo contrário, eles escolheram o quê? Teto da casa, a laje da casa. Eu fico imaginando, hoje você subir com um paralítico, uma pessoa sem mobilidade dos membros inferiores, você carregar uma pessoa, que seja ela leve ou pesada, mas todo o contexto que faz você carregar aquela pessoa, subir, são riscos que você corre. E muitas vezes, irmãos, os obstáculos nos trazem riscos. Riscos. E a Bíblia fala, esse texto fala um pouquinho sobre isso. A verdadeira força de um ser humano, irmãos, eu botei aqui, só tem origem de Deus. Devemos viver na força de Deus e não nas próprias forças. Quem confia nas suas próprias forças acaba frustrado. Irmãos, eu fico imaginando, depois que eu coloquei isso aqui, eu fiquei imaginando na minha cabeça. Se não fossem aqueles quatro homens carregando o paralítico, como ele chegaria até Jesus? Eu acredito que, possivelmente, ele não chegaria até lá. Porque quando uma pessoa que não tem mobilidade dos membros inferiores, né, de repente não tinha recurso, não tinha um amuleto, não tinha uma cadeira de roda, não tinha uma cadeira elétrica, não tinha nada naquela época, como ele iria chegar com recursos próprios? Talvez se rastejando, talvez escorando em coisas, talvez escorando em outras pessoas, talvez sendo negado a ajuda de outras pessoas para que ele chegasse até Jesus. Mas, meu irmão, mas quem confia no Senhor tem força para enfrentar qualquer desafio. Amém, irmãos? Seja forte, em Deuteronômio fala 31:6, fala o seguinte, irmãos, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por coisas, pois o Senhor, seu Deus, vai com você, embora você tenha obstáculo, embora você tenha dificuldade, embora você ache que as dificuldades, os obstáculos, né, as caminhadas com pedregulhos, com pedras no meio do caminho, às vezes você pode achar que aquilo dali possa ser um empecilho para você, mas a Bíblia fala, irmãos, sejam fortes. Amém? Sejam fortes no Senhor, fiquem firmes no Senhor. Em Isaías 41:10, fala assim, ontem eu até li esse versículo, ele fala o seguinte, irmãos, por isso, Edinaldo, por isso, Fábio, por isso, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, irmãos? Às vezes, você não tem quatro homens para te levantar, você não tem uma pessoa para te erguer, você não tem uma pessoa para você se calçar, você olha para um lado, olha para o outro, você não tem recursos, mas o Senhor Jesus, Ele está do teu lado, o Senhor Jesus, Ele segura a tua mão, o Senhor Jesus, Ele é o teu suporte, o Senhor Jesus é a escada para que você seja alavancado, para que você tenha vitória, irmãos. Para você rompa as barreiras da sua vida, da sua dificuldade, que muitas vezes nós temos. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos nossos dramas, todos nós temos, irmãos. Para quem nunca teve, um dia vai ter. Uma coisa é certa, um dia vai ter. Quem nunca passou dificuldade, um dia vai passar, irmãos. Quem nunca passou por problemas, um dia vai passar. Isso é do ser humano. Todos nós teremos um dia passar por isso. Um dia ter medo. Saiba que Jesus, Ele te fortalece. Ele faz aí, Ele fala, não temas, eu sou contigo. Renan, eu sou contigo. Cris, eu sou contigo. Eu estou contigo. Estou todos os dias com você. Glória a Deus. Os quatro homens, irmãos, não podiam chegar até Jesus, mas eles tinham que escolher. No versículo 4, fala assim, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava através de uma abertura no teto. Ou seja, irmãos, eles não tinham limite. Realmente eles queriam chegar no destino final deles. Baixaram a maca e aqui em que estava deitado o paralítico. Eu acredito que esses homens, eles discutiram em si quantas pessoas entre eles ali, no meio da multidão, apertavam aqueles quatro homens. Quantas pessoas ali não empurravam aqueles homens, falando, não, você não, eu vou primeiro. Além da dificuldade deles terem a multidão o apertava. Eu imagino. Não está escrito aqui, irmãos, mas eu imagino. E quando você está em meio a multidão te espreme. Os desafios te espremem. As dificuldades te espremem. Né? As lutas nos espremem. Nos comprimem, sabe? Nos traz muitas vezes angústias, nos traz muitas vezes desânimos, nos traz muitas vezes desesperos. Traz, irmãos. Quando você se sente comprimido, quando você se sente espremido, quando você se sente abatido, quando você se sente em meio à tempestade, irmãos. Pedro estava em meio à tempestade, mas às vezes a gente está em meio à tempestade, o barco vai, balança para cá, balança para lá, e a gente pensa, vai naufragar, vai afundar, mas Jesus está no nosso barco, Jesus segura a tempestade, Jesus está no nosso remo, irmãos, Ele é o nosso condutor, Ele que dirige a nossa vida, Ele que além de todos os planos, além de todas as coisas que a gente coloca em mente, mas Deus é o nosso socorro, Ele tem cuidado de nós. Nessa semana agora passada, uma pessoa não evangélica, tá? Uma observação não evangélica, falou comigo o seguinte, Renan, ele me chama de... Alô? Ele me chama assim, irmão, olha só, tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus não precisa te mostrar que Ele fez. Não precisa te mostrar que Ele fez. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus faz questão, obrigado. Deus faz questão de mostrar que Ele é Deus. Né? Para a honra e glória do nome dEle. Então, meus irmãos, muitas coisas que você pode estar passando, lá na frente vai ser para a honra e glória do Senhor. Não olhe para trás, sabe? Não vê, não há, tem um hino que fala assim, não há circunstâncias, não. olha o seu amor, não me guio por vista, né? Então, tem coisa que a gente olha, a gente está desesperançoso, mas sabe que Jesus, ele segura na nossa mão. E aí eu pergunto, irmãos, o que você tem feito, qual a escolha que você tem feito para a tua vida? Qual a escolha que eu tenho feito para a minha vida? Em meio às tempestades, em meio aos obstáculos, em meio às multidões, qual tem sido a nossa escolha? O que você tem escolhido? A escolha que você tem feito, irmãos, é para benefício ou não? O pastor até falou um pouquinho hoje sobre isso, de manhã. Você está escolhendo para a tua vida benefícios ou não benefícios? O que você tem escolhido para a sua vida? Quais são as suas alternativas? A quem você tem buscado em meio à multidão? A quem você tem buscado em meio às turbulências da vida? O que você tem feito? Aonde você tem ido? Com quem você tem falado? Nem sempre aquilo que nós passamos, podemos falar com todas as pessoas. Nem sempre. Nem sempre, irmãos. Temos que ter esse cuidado, porque nem sempre a pessoa te dá um conselho de Deus. Nem sempre a pessoa te dá uma orientação que vem do Senhor. Nem sempre uma pessoa te dá uma orientação que vai te beneficiar. Nem sempre. E em meio a essas dificuldades, em meio a essas multidões, o Senhor falou assim, irmãos. Depois que ele chegou, ele falou assim: filhos, seus pecados estão perdoados. Eu vejo isso, irmãos, que o perdão é uma das coisas libertadoras, que liberta a nossa vida, sabe? Eu tenho ouvido muito falar sobre perdão. A maioria das vezes, quando falamos aqui na frente, ou quando damos aula, ou quando a gente escuta uma pregação, é falado muito sobre perdão. Porque o perdão, irmãos, ele abre as portas para muitas coisas. O perdão, ele liberta a gente de muitas coisas. Ele liberta o nosso coração, ele liberta a nossa mente, ele liberta o nosso sentimento, ele liberta a nossa, muitas vezes, tá, irmãos? A nossa maneira de viver. A falta de perdão, ela traz doença. A falta de perdão, ela traz uma barreira entre a gente e nosso Deus, irmão. Sabe por quê? Como Deus vai perdoar se não perdoamos? E naquele versículo ali, ele falou assim, ó, antes dele curar, se você for observar, antes de liberar a cura, ele falou assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Ele não falou, filho, vai, a tua fé te curou. Não, teus pecados estão perdoados. Em Hebreus fala, irmãos, e às vezes, Deus quer nos perdoar, às vezes não, Deus sempre quer nos perdoar, só que será que estamos verbalizando aquilo que a gente precisa, nós precisamos ser perdoados? Será que em meio à multidão, em meio às situações adversas, em meio às adversidades, nós precisamos ter o perdão de Deus, mas nós também precisamos, irmãos, perdoar. Muitas vezes, pedir perdão ao Senhor de algo que estamos cometendo, que muitas vezes a minha esposa não está vendo, o meu vizinho não está vendo, o meu patrão não está vendo, mas o Senhor está vendo. São coisas ocultas, coisas essas ocultas, irmãos, que muitas vezes a gente faz, comete, mas está tão entranhado na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, que a gente não percebe que a gente está errando mais. A gente não percebe mais o erro. Sabe por quê, irmãos? Porque já virou costume. Então precisamos desvencilhar, precisamos nos, sabe, deixar a maca, irmãos. Precisamos deixar que alguém, com o Senhor Jesus, no caso, venha nos socorrer, segure e fale assim: não, eu vou te libertar daquilo que está te prendendo, eu vou libertar você, vou te curar disso que você está precisando. E muitas vezes causa uma barreira entre você e Deus. Às vezes você quer deixar de vir na igreja, às vezes você não consegue vir à igreja, às vezes você não consegue prestar atenção no culto, porque algo na nossa mente está falando: você fez isso, não, mas você fez isso essa semana, não, mas você viu, lembra aquilo dali que você está fazendo, irmãos? Que essas multidões, que essas barreiras, que essas fronteiras possam ser desvencilhadas na nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Que nós possamos ter a presença de Deus, nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. E são escolhas. Confessar nossos pecados são escolhas. E no versículo 5 ele fala o seguinte, irmãos: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E no versículo 6 fala assim, irmãos: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Às vezes nos encontramos observando muitas coisas, observando como está o pastor, como está o terno do pastor, observando como está a igreja, observando como estão os músicos, observando a roupa da esposa do pastor. Às vezes somos muito observadores, às vezes fazemos coisas entre, no meio ou durante o culto e não percebemos. E às vezes eu estou perdendo, estou vendo um irmão ser abençoado. Foi o que aqui esses doutores fizeram, irmãos. Eles estavam ali olhando, observando, entre aspas, perdendo o tempo deles, enquanto um paralítico estava recebendo a bênção. Estava recebendo a bênção de ser perdoado, estava recebendo a bênção de ser curado, irmãos. Sabe? E isso no meio de uma situação, a gente pode estar perdendo a nossa bênção. Sabe? Porque somos observadores demais, estamos preocupados demais com o que dizem, o que eu posso falar, sabe? Isso impede que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, isso impede que Deus age no meu coração, isso impede que Deus age na minha família, isso impede que Deus age no meu trabalho. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho sido bloqueio para que isso não aconteça, ou melhor, para que isso aconteça, sabe? Para que as coisas de Deus não aconteçam na nossa vida. O pastor falou hoje de manhã que eu gravei uma frase muito interessante. Eu anotei, eu vou falar isso na noite. Ele falou o seguinte: não sejamos impedimento para fazermos a escolha certa. Às vezes, as escolhas que fazemos ou deixamos de fazer certas, irmãos, nós mesmos somos o impedimento. Nós que criamos as barreiras, nós que criamos empecilhos para que Deus faça algo na nossa vida. Às vezes escolhemos coisas erradas. Uma outra coisa que o pastor Maurício falou sobre... Eu gravei, viu, pastor? Eu falei, eu vou copiar. O pastor falou sobre pessoas que guardam... O senhor falou, esqueci, vou lembrar. Eu pensei que eu tivesse anotado aqui, mas eu não anotei. Então, são situações que você vê, meu querido, que... muitas vezes a gente deixa o impedimento da nossa vida falar mais alto. E lá na frente, no versículo 10, ele fala assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Meus irmãos, ali são duas bênçãos. Primeiro, ele se preocupou em perdoar os pecados do paralítico. Ele se preocupou com a alma do paralítico. Ele se preocupou com a salvação do paralítico. E depois, irmãos, ele se preocupou em fazer a cura daquele paralítico. Sabe por quê, irmãos? Ele queria que todos vissem a glória de dele na vida daquele homem. E é isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer que a glória dele seja vista na sua vida, naquilo que muitas vezes você está buscando, naquilo que muitas vezes você tem orado, naquilo que muitas vezes você tem buscado. Deus quer mostrar a glória dele na sua vida. Eu não sei qual é hoje o que você tem passado, eu não sei qual é hoje a multidão que você tem enfrentado, eu não sei hoje quais são as dificuldades que você tem enfrentado, mas eu sei, irmãos, que Deus quer a glória dele na sua vida. Ele quer mostrar para você a glória dele, o poder dele. Sabe por quê, irmãos? Aqueles mestres não imaginavam que Jesus tinha o poder de perdoar pecados e de curar. Sabe que muitas vezes as pessoas colocam dúvidas no nosso coração, impedindo o poder de Deus faça algo maravilhoso na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, nós damos ouvido a isso, criando impedimento para que Deus faça algo melhor na nossa vida, criando impedimento para que Deus possa libertar aquilo que está nos aprisionando, criando que está... Olha, irmãos, a pior coisa que tem é quando a nossa mente ela fica aprisionada. Aprisionada às coisas que não são do Senhor. Aprisionadas a coisas que faz com que a gente retrocede. E retroceder, irmãos, em meio à multidão, você não chega no seu objetivo. Retroceder no meio à multidão é deixar de lado aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem buscado ao Senhor. Retroceder em meio à multidão, irmãos, é criar impedimento para que Deus possa mostrar para mim e para você a glória e o poder dele na nossa vida. Amém, irmãos? Concluindo, fechando, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta. O que Deus tem feito na sua vida? Ou melhor, o que você tem feito para que Deus haja na sua vida? Ou o que você tem deixado de fazer para que Deus haja na sua vida? Às vezes, não fazemos, às vezes deixamos de fazer. E nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos ter atitude, como a mulher hemorrágica teve. Em meio, quando Jesus estava passando, uma mulher com fluxo de sangue, em meio à circunstância, ela foi, levantou e foi até lá. Ela venceu a dificuldade dela. Em meio à discriminação que ela sofria, em meio àquele povo, porque ela era uma mulher hemorrágica, ela sofreu durante 12 anos, mas ela não desistiu. Ela teve um impulso, ela teve uma atitude. Ela não deixou que as coisas, que as pessoas que a proibiam de circular em meio à cidade, as pessoas que maltratavam ela, entre aspas, que hoje bulinava aquela mulher, ela não impediu que ela chegasse até Jesus. Ela não criou impedimentos para chegar até Jesus. E o que aconteceu com a mulher hemorrágica? Ela foi, tocou e foi curada. Que essa noite, meus irmãos, que você possa tocar nas vestes do Senhor. Que essa noite você possa tocar, sabe, no Senhor e haja, que possa haver cura na tua vida. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Que essa noite, irmãos, possamos ter uma atitude, não impedir o poder de Deus sobre a nossa vida.